Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos gravando o nosso programa Nova Geração 133, dando continuidade ao nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Agora vamos para a questão 17, que é o início do segundo capítulo do Livro dos Espíritos. Né? No primeiro capítulo, estudamos, ele é intitulado Deus e o Infinito, tá certo? No primeiro item. E agora a gente vai estudar elementos gerais do universo, tá certo? Nossa série começou no Prolegômenos. Quem não ouviu, eu acho que vale a pena iniciar, para poder pegar desde o Prolegômenos, porque apesar dos temas mudarem, há uma linha de raciocínio. Então, a gente está no livro primeiro, no capítulo 2. O capítulo 1 é Deus, o capítulo 2, elementos gerais do universo. Vamos para a questão 17. Né? Kardec vai, nesse capítulo, primeiro levantar a seguinte questão. Pode o homem conhecer o princípio das coisas? Né? É essa questão que a gente vai trabalhar. É possível a gente saber como é que tudo começou? E quando Kardec pergunta isso, a gente precisa entender a dimensão dessa pergunta. Né? Kardec não está falando do início da Terra, o que já é muita coisa para a gente. Né? A gente fala do início da Terra, pelo menos pelo que a ciência imagina que é, a gente está falando aí de em torno de 5 bilhões de anos. Mas quando Kardec faz essa pergunta, ele está falando de algo muito anterior, é o princípio mesmo. Talvez o princípio do universo, né, que a ciência imagina que seja em torno de 13 bilhões de anos, mas há outras teorias que dizem que a gente está falando desse universo, mas que antes existiram outros universos, né? Tem as teorias da física e dos multiversos e etc, etc. Então, assim, é uma pergunta que remonta a coisas realmente antigas, de muito antes da Terra e talvez de muito antes do universo conhecido, né? Porque a própria ciência, as próprias descobertas da ciência vão nos dando, embora a ciência ainda seja extremamente limitada e não tem informações exatas, né, quando se trata de coisas muito complexas, mas a ciência é educativa porque, pelo menos, ela nos mostra, vai nos dando noção da proporção da nossa limitação. No fundo, é isso. Né? Se a gente pegar nos últimos poucos séculos, a gente vê o quanto a gente mudou a nossa visão. Claro, sempre existiu a doutrina secreta e sábios que souberam muito mais do que isso. Mas falando de uma cultura geral, científica, a gente achava que o Sol, né, que a Terra era o centro do universo, depois o Sol era o centro. Hoje a gente sabe que nem a nossa galáxia é centro de nada e que nem nosso universo é o centro, né? É mais um universo, possivelmente. Isso é para a gente começar a avaliar que pergunta é essa. Né? Que pergunta é essa? É uma coragem gigantesca, né? Um espírito até tratar desse assunto, porque algo, quando você percebe a grandiosidade disso, né? Dá vontade até de dizer, não, vamos mudar de assunto, né? Deixa para depois. Mas Kardec aqui já vai nos preparando para uma visão mais ampla do universo. Né? Então vamos lá, pergunta de Kardec. Pode o homem conhecer o princípio das coisas? E aí também, se não é uma pergunta nada fácil de fazer, porque abrange aí algo muito grande, como é que os espíritos respondem isso, né? Porque é uma pergunta grandiosa, e a gente está falando de espíritos que compreendem isso com a profundidade que a gente nem imagina, né? Imagine o que é que não passa na cabeça do Cristo, de João Evangelista, que é o coordenador direto, né, da obra Desencarnado, de Kardec, que é o coordenador encarnado, e das outras dezenas de grandes espíritos que estão dialogando com Kardec. O que é que não passou na cabeça deles para responder isso? Né? Imagine o que é que esses espíritos pensaram, como é que, né? Como é que a gente responde? Primeiro, qual é a resposta, né? De acordo com o grau evolutivo de cada um. Depois, como é que coloca isso em palavras? Né? Você imagina o tanto de imagens que não vem na mente de um espírito desse para responder isso. Né? Assim, aquela visão ampla do princípio das coisas. Né? Aí, assim, aí eu acho que o Cristo para, pensa assim, tá, como é que a gente bota isso em palavra agora? Né? Obviamente é a minha imaginação que eu vou falar aqui, mas assim, algum dia a gente vai ter acesso, né, às gravações, áudio, vídeo, cor, cheiro, originais dos bastidores do Livro dos Espíritos. Óbvio. Né? Não estou dizendo que é quando desencarnar, e cada um vai ter na sua hora, aí é por conta de cada um, eu não me comprometo a mostrar para ninguém, porque eu não sei quando é que eu vou ver. Mas se alguém for ver e quiser me chamar, por favor, lembre de mim, né? Consegue uma vaga. Então, assim, mas vamos lá, vamos imaginar aqui. Kardec pergunta isso, acha que o Cristo para, assim, respira, aí vem a origem das coisas, a origem do universo, dos universos, de tudo que ele sabe. Aí acho que, não é assim, como um relâmpago, ele relembra tudo isso. E aí acho que ele para, pensa e diz, tá, como é que eu boto isso em francês? Né? Assim, como é que eu traduzo isso em palavras? Né? E como é que eu faço essas palavras passarem, né, por um instrumento mediúnico e responder? Por isso, gente, por isso, e aí a gente vai entender a delicadeza de todo esse processo, o Livro dos Espíritos teve essa peculiaridade que às vezes a gente não dá conta. Não foi psicografia. Não foi um médium pegando numa pena, né, porque não tinha caneta na época, e respondendo num lápis. Não foi. Né, o Livro dos Médiuns é uma psicografia indireta, é através de uma cesta. O Livro dos Médiuns, ele é respondido por meio de efeito físico. Obviamente, tem os espíritos que dizem que efeito físico é coisa de espírito atrasado. Eu não sei de onde tiraram isso. Né, eu imagino esse povo desencarnando e vendo o Livro dos Médiuns sendo respondido pelo Espírito da Verdade através de efeito físico. Mas, não sei. Né? Eu acho que quando a gente for ver esse filme, vai ter gente que vai para debaixo da cadeira. Mas, assim, gente, daí a delicadeza. Então, assim, justamente porque é muito delicado, é muito sutil, é muito complexo, é muito difícil. Então, assim, o Livro dos Espíritos, ele foi respondido como? O médium colocava a mão sobre um objeto, o objeto se mexia e escrevia. Né? E depois foi revisado. Por quê? Porque são questões assim que é o fundamento da doutrina secreta sendo ensinado para nós, os leigos, os ignorantes. Então, os espíritos têm que ter um cuidado, porque a gente já está há milênios falando besteira em nome da religião. Né? É uma coisa prática, não é um preciosismo. Eles olham para a gente e dizem, mas olha, vamos lá, esse povo está aqui na Terra há 20, 30 mil anos, pegando a doutrina secreta e transformando em dogma ridículo e fazendo guerra e se matando. Então vamos dar uma revelação mais ampla, e os espíritos dizem, só quem tinha autoridade para isso foi o Cristo, é a ordem do Cristo abrir a doutrina secreta para a gente. Vamos dar um ensinamento mais amplo, mas vamos ter todo um cuidado, porque senão o vício deles de pegar uma palavrinha, uma afirmação e causar uma guerra cruzada, matar, cortar pescoço, caluniar, criar grupinho rival, é uma tendência tão intrínseca que a gente tem que ter todo o cuidado para não dar pretexto para eles fazerem isso. Quem achar que é imaginação, basta ler Kardec. O próprio Kardec tinha essa consciência muito clara. As guerras da religião, as brigas por palavra, as brigas por dogmas. Não, porque minha interpretação é essa, a tua é essa. Kardec tinha muita consciência disso. Né? Como coordenador do processo encarnado, ele tinha que ter. Então, assim, isso é respondido através de psicografia indireta, já para tentar amenizar toda a confusão. Ainda assim, um problemão. Como é que responde isso? Então, vamos lá. Qual foi a resposta que foi dada? Primeiro, palavrinha, não. O homem pode o homem conhecer o princípio das coisas? Não, ponto. Mas continua a resposta. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem, vírgula, aqui na Terra. Aqui na Terra. Notou aqui da Terra? O que é que significa isso? Aqui da Terra significa na Terra. Sim, está repetindo? Não, estou mostrando que na Terra significa na Terra mundo material e mundo espiritual. Aqui na Terra, não foi para os encarnados. Então, existem coisas que nós só vamos saber quando tivermos em mundos muito mais evoluídos. Então, tem coisa que a nossa curiosidade vai ter que aguardar alguns milhões de anos. É isso, na prática é isso. Ah, eu quero saber disso. Tá bom, meu filho, você vai saber. 3-4 milhões de anos, você já vai ter essa sua resposta. Não se preocupe. Vai fazer outra coisa. Até chegar lá. Então, tem coisas que a Terra, encarnada e desencarnada, espíritos da Terra, vinculados à Terra, não tem condição de saber. Não dá. Deus não permite. Ah, porque Deus é besta, Deus não quer? Não, porque não dá para entender, meu filho. Então é melhor você não saber, vai lhe perturbar. E aí a gente vê como em uma resposta aparentemente simples, a gente começa a se situar, né? Mesmo os planos ligados à Terra, do ponto de vista de um Cristo, do ponto de vista de um Kardec, do ponto de vista de um Francisco de Assis, né, de um evangelista, é muito limitado. É muito limitado. Talvez isso sirva para a gente quebrar qualquer ilusão de que em uma encarnação nós vamos nos tornar espíritos superiores. Né? Porque parece que é um pouco dessa ilusão ainda dos nossos milênios de mentiras a nós mesmos. Né? Ah, eu vou ter uma vida e vou me santificar. Não, filho, não vai por aí que não dá certo. Eu vou ter uma vida e vou me melhorar um pouco. Com um imenso sacrifício. Né? Porque tem coisas que vão requerer milhares e milhares de anos, e outras vão alguns milhões de anos. Né? Então, existem coisas que na Terra, mesmo nós, né, que Deus queira que a gente tenha uma encarnação vitoriosa, superamos parte do nosso egoísmo, superamos parte do nosso orgulho, já não somos tão, né, tão grosseiramente presos às paixões atrasadas. Né? A gente lidou com isso de uma forma saudável e desencarnou muito bem, não quer dizer que a gente vai saber tudo. Né? Uma forma de a gente entender quando uma pessoa não conheceu ainda o Espiritismo ou não amadureceu, né? Porque saber Espírito exige amadurecimento emocional, como a gente tem falado sempre, mas é o seguinte, é achar que Espírito sabe tudo. Né? Aqui na Terra tem coisas que o homem não sabe. Ponto. Ele pode desencarnar, pode estar numa colônia superior, vai ter coisa que ele não sabe. Por quê? Porque Deus não quer que ele saiba. Deus vê que é um filho que não tem capacidade ainda de saber certas coisas. Né? Isso vale para a gente, óbvio. Então, essa resposta, ela baliza muito, é uma resposta que traz, né, que bota o nosso pé no chão. Né? Bota o pé no chão. Não dá. E evita muito infantilismo, muita obsessão tola, evita muita fantasia, né, que dispersa a gente, que nos afasta do Cristo. Entender, né? Há limites muito claros para o nosso saber. Muito claros, mesmo para espíritos que estão em colônias superiores da Terra. Foi da Terra, num sentido mais amplo, significa que sofre profundas limitações. Ah, mas o Cristo não é da Terra? Não, o Cristo não é da Terra. Né? Muitos dos espíritos da codificação não são da Terra. Eles atuam na Terra, eles gerenciam a Terra, eles coordenam a Terra. Mas eles não são da Terra. Né? Um exemplo objetivo, para isso não ficar muito neutro, basta ler. Né? A gente colocou isso no nosso livro, meu amigo Eurípides Bassanufo, está no curso, né, no módulo 1, Não é por acaso que está lá, mas esse relato é original de pessoas que conviveram com Eurípides Barçanufo, né? Uma das vivências dele, antes do desencarne, foi justamente a mudança dele para viver em outro planeta. Eurípides, não são espíritos que moram mais na Terra, gente, eles trabalham aqui, né? É como você, vou fazer uma comparação, né? Mas sem nenhum preconceito, é apenas didática, mas assim, de repente você mora num lugar super legal, mas você tira 6 meses por ano para trabalhar no hospital da África, para trabalhar como um terapeuta numa região de guerra da África. Sua habitação não é ali. Você está ali por amor, por devoção, a serviço. Mas o seu local de moradia não é ali. Tá certo? Então já mostra isso, né? Já mostra que todos os espíritos, mesmo esses espíritos que não são da Terra, que têm uma compreensão muito maior, né? Eu posso falar sem medo do Eurípides, porque tem esse relato, do Bezerra de Menezes com certeza, enfim, e pouquíssimos outros, ainda assim eles não sabem tudo. Né? Então, assim, todos os espíritos que a Terra tem conhecimento, o Epaminondas de Vigo, que é um dos espíritos mais evoluídos lá da colônia Maria de Nazaré, ele vai dizer o seguinte: somente o Cristo tem conhecimento total da doutrina secreta. Então, de espíritos que já vieram aqui de uma maneira ou de outra, somente o Cristo sabe tudo isso. E alguns espíritos, né, espíritos puros, arcanjos, ligados diretamente a ele, também têm um conhecimento extraordinário disso. Se não for esse povo, não tem. Esse conhecimento não tem, de forma completa. Ok, meus amigos, espero que essa questão tenha trazido aí reflexões saudáveis para a gente, né, para a gente ir situando, né, nos balizando onde é que a gente está nesse jogo, no caminho evolutivo, quem somos nós nesse processo todo, porque isso é muito bom, porque nos poupa de fantasia e nos ajuda a direcionar nossa energia para objetivos que fazem sentido para o nosso grau evolutivo, né? Autoconhecimento, lidar com as paixões, com o egoísmo, com o ódio, com o perdão, e não ficar, né, alucinando, achando que a gente vai conhecer a origem do universo quando a gente não conhece nem os nossos próprios sentimentos mais básicos. Um grande abraço, um beijo no coração, como sempre, né? Vamos para a nossa segunda parte. Que é o Cristo, meus filhos e filhas, doce fique os vossos corações, vos fazendo entender a beleza de tudo o que existe, inclusive a beleza que cada coração que está no peito de vocês carrega, que cada sentimento nobre, muitas vezes dormentes, estão dentro de vocês, esperando, filhos, a ação íntima, a disposição para que sejam despertados. As virtudes que vocês trazem são sementes preciosíssimas que precisam ser cultivadas para que floresçam, para que amplie a vossa relação com o Deus. E ampliando a vossa relação com Deus, tudo vos será revelado. O que Deus quer é que cada revelação verdadeira traga paz e ânimo ao vosso coração. O que Deus deseja é que vocês se tornem fortalecidos pela prática do bem. E assim, ele poderá mostrar mais de sua criação. Faço uma comparação. Deus é o Pai, que deseja ardentemente mostrar tudo o que fez para o filho que ama. Porque ele quer que o filho usufrua de tudo. Mas o filho ainda é frágil, então ele organiza. Em cada etapa, ele mostra uma coisa. Imagine que seja um castelo, a criação do Pai. À medida que filho se fortalece. Pernas, pode subir um pouco mais e conhecer mais um andar deste castelo maravilhoso. É isso que espíritos dizem quando dizem Deus não permite revelar. Eles estão dizendo assim: vocês ainda não têm força para subir tantos degraus. Mas logo que vocês estejam fortalecidos, consigam subir esses degraus, sim, Deus quer que vocês conheçam. Deus ainda não permite que vocês subam, porque sabe que vocês não vão conseguir. Vão ficar no meio do caminho e vão sofrer à toa. Então, Deus diz que eles sejam fortalecidos para espíritos puros. Deus diz isso, sim. Que eles sejam fortalecidos. E uma vez estejam fortalecidos, que subam mais 1, 2, 10 mil degraus. Porque Deus quer que todos conheçam tudo. Deus quer que todos usufruam do amor e do poder dele. Deus deseja que cada um de vocês atinja as culminâncias evolutivas. Deus quer que cada filho dele se torne um sol poderoso iluminando tudo. Deus quer que vocês conheçam os mundos infinitamente belos que ele criou. Por isso, filhos, insistimos com vocês. Preparem-se. Tornem-se fortes para aprender a amar. Não permitam que intriga, que preguiça, que medo façam vocês se acomodarem. Deixem os tolos perderem o tempo porque querem. Façam vocês a vossa caminhada. Conquiste vocês capacidade de ter dentro de si revelação divina, tornando-se dignos porque souberam perdoar, tornando-se fortes porque se desligaram das vibrações inferiores do mundo, tornando-se plenos porque aceitam corajosamente amar. Deus quer seus filhos fortes pela capacidade de amar. Filhos, filhas, a criação divina em sua plenitude te aguarda. Não te prenda conversando calúnias. Vocês falam fofoca. Isso chamamos calúnia. Porque fulano tem tal roupa. Fulano tolice. Abram mão das paixões inferiores. Fiquem em silêncio. Assuntos elevados. Vocês terão paz. Estarão se fortalecendo para conhecer a grandeza de Deus. Não percam tempo com nada que vos afasta do Pai. E eu digo, ainda nessa existência, vocês terão revelações sublimes, sublimes. Quantos médios perdem tudo de elevado, tudo de nobre, porque querem chamar a atenção e desviam seus corações para a superficialidade da terra e não permitem que espíritos nobres façam revelações sublimes para ele e para muitos da humanidade. Filhos e filhas, eduquem os seus corações para o amor verdadeiro, para a força da sinceridade, e Deus permitirá que os bons espíritos revelem muitas maravilhas do universo que também é seu por vontade do Criador. Paz do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.